é que funciona isso? Todo programa X do Controle novo tem um formato novo, os caras não cansam, né? Não, a gente não cansa não, cara. A gente vai continuar apresentando formatos novos como este aqui. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro X do Controle Top. Guilherme Dias, muito bom dia, meu querido.
Bom dia, PH. Aqui é o momento que a gente vai listar coisas que nós gostamos e desgostamos. E o que melhor para fomentar a curiosidade das pessoas num programa de lista do que falar, em vez de coisas positivas, de coisas negativas? Vamos falar dos piores.
Sempre dá muito melhor, né? Coisa negativa sempre dá mais clique, né, Dias?
É isso, acho que a gente tá fazendo aqui, buscando cliques.
Pra deixar claro aqui pra galera, a gente, no X do Controle Top, a ideia é listar coisas. Não necessariamente fazer, apesar do nome sugerir isso, rankings. Às vezes a gente vai ter ranking, às vezes a gente vai simplesmente listar coisas que preenchem um determinado tempo. Às vezes a gente vai listar coisas que nem são ranqueáveis, por assim dizer. Eu acho que esse aqui é um desses que se encaixam nesse quesito. Vocês vão ver que é um tema que não é necessariamente os piores ou alguma coisa assim, mas essa é a ideia do programa. Então, mais um formato aí de X do Controle Premium pra vocês. Muito obrigado por financiarem a campanha do orelo.cc/xcontrole, que é de lá que a gente tira a nossa energia monetária pra conseguir entregar tanto conteúdo assim, né?
É isso. E no programa de hoje, a gente não introduziu o tema ainda, mas você já deve ter visto aí, são os piores jogos de ótimas franquias. A gente vai falar de franquias que a gente gosta, franquias que a gente conhece bem, e quais os jogos que realmente são as ovelhas negras dessas franquias, né? Os jogos que a gente não gosta. Alguns acho que são meio consenso, outros devem ser meio polêmicos. E como o PH falou, esse de hoje não é exatamente um ranking, né? Eu combinei com o PH que a gente, cada um traria 5 jogos de franquias que gosta. Até o momento dessa gravação a gente nem sabia. Eu soube agora quais são os jogos do PH quando ele jogou aqui no nosso documento.
Uhum.
Então a gente vai conversar sobre esses jogos que nós consideramos, por que a gente considera eles os piores jogos dessas franquias que a gente gosta tanto.
Batendo o olho na minha lista, tem algum ali que você contesta?
Batendo o olho na sua lista, eu não joguei nenhum deles. Eu conheço alguns deles. Eu conheço.
Tá, tá.
Eu conheço a fama negativa de alguns deles, inclusive. Na verdade, eu conheço a fama negativa de 4 deles.
Tá.
Mas eu não cheguei a jogar, de fato, nenhum deles. O meu medo, inclusive, foi esse. Eu falei assim, eu vou pegar coisas dessa lista, que eu tenho certeza que o PH ou não jogou ou não se importa o suficiente. Porque eu pensei, putz, se eu pegar um Mario, se eu pegar um Donkey Kong, uma coisa da Nintendo, assim, mais old school, talvez esteja na lista dele. Então, eu vou pegar uma coisa que eu acho que... umas coisas de Xbox, uma coisa que eu sei que ele não vai ter muita familiaridade.
Só pra deixar claro, então, aqui tem um que eu discordo muito forte da sua lista, viu?
Beleza, vai ser bom mostrar que você está errado.
Eu não vou falar qual deles que é, vamos ver se... vamos pegar no pulo ali. Vamos que vamos, então, vamos começar?
Vamos lá. Ok, eu não quero ser injusto, mas é necessário escolher um.
Tá.
Meu critério, inclusive, pra escolher essas franquias foi assim, eu tenho que pensar em franquias que eu joguei todos os jogos ou quase todos, e franquias que tinham mais de 3 jogos. Eu não queria pegar franquias que fosse, sei lá, uma trilogia, porque aí não sei, é pouco, né? Porque aí pegar uma franquia pelo menos com 4 jogos aí, e franquias que, obviamente, como o título sugere, são ótimas franquias. Não é aquele tipo de franquia que metade dos jogos são ruins. Então, eu começo com uma franquia que é bem lugar comum, todo mundo conhece, Uncharted, e o meu jogo da franquia Uncharted, que eu coloquei como o pior, é o primeiro Uncharted, Uncharted Drake's Fortune. É um jogo que, assim, eu não disse que eu não queria ser injusto, porque o primeiro jogo às vezes tem que dar um desconto, né? Inclusive, um dos jogos que eu pensei em colocar na minha lista, eu acabei tirando...
Assassin's Creed.
É que Assassin's Creed, metade dos jogos são ruins, né? Eu ia colocar Street Fighter 1, que eu zerei ano passado e tive pela primeira vez a chance de jogar, e eu falei, putz, como esse jogo é ruim.
Por que, né, que você zerou Street Fighter 1 em 2023, Dias?
Porque eu comprei a coleção e eu achei interessante ver como era, eu achei muito ruim.
É horrível,
só que eu falei,
putz,
naquela época não existia jogo de luta, os caras estavam criando a parada, entendeu? Uhum, então eu resolvi dar um desconto. O Uncharted não é exatamente novo assim, já existiam jogos de aventura, já existiam jogos de tiro, já existiam, né, já tinha o formatinho, inclusive do Tomb Raider, que ele se inspirou.
Uhum.
O meu problema com Uncharted 1 é basicamente ele é extremamente repetitivo. O Uncharted 1, ele tem exatamente três modelos de ação, de gameplay no jogo, que é você ficar se escondendo e dando tiro, você escalar e tem duas sessões de jet ski. E o jogo inteiro, apesar dos personagens serem super carismáticos, né, porque, né, ter sido super marcante pelo como que os atores eram bons interpretando aqueles personagens, aquela vibe de aventura pulp que todo mundo adora, uma coisa super sessão da tarde e tal, a jogabilidade é muito, muito chata. Eu joguei... Eu lembro que eu joguei ele na época, sei lá, uns 3 anos depois que ele saiu. Ele saiu em 2007 e eu joguei ele acho que em 2010.
Sim.
Eu já achei horrível e eu fui rejogar ele ano retrasado, porque eu tava rejogando os Uncharted. E eu falei, ele ainda é pior do que eu imaginava, pior do que eu lembrava, porque ele é muito repetitivo. Então é isso. Eu sei que é complicado você falar do primeiro jogo da série, mas é um jogo que eu acho ele doloroso de... cansativo, de pouco inventivo na parte de gameplay. Então, eu gosto muito da franquia Uncharted e eu acho que esse é o pior jogo da franquia Uncharted.
Cara, eu acho que se eu fosse escolher algum da franquia Uncharted, eu acho que eu talvez escolheria o terceiro em vez do primeiro.
Eu não sei
porque
as pessoas detestam tanto o terceiro, cara. O terceiro jogo, ele é ligeiramente inferior ao segundo, que é o melhor da franquia.
É, mas acho que... Eu não diria que é ligeiramente inferior, cara. Eu acho que, considerando a trajetória da série, tipo, a quão melhor o Among Thieves é em comparação com o Drake's Fortune, o fato dele decair depois no terceiro é bem deprimente. Eu acho que tem isso. E eu acho ele profundamente mais interessante do que o segundo. Eu acho que ele é um jogo que, diferente do primeiro, o primeiro é o que você falou, né? O primeiro tem, eu acho que eu daria esse desconto pro primeiro, porque é um jogo que, tá, ele pode ser basicão e tal, mas ele é muito bonito pra época, ele fez coisas novas, acho que ele trouxe uma fórmula que a gente não tava vendo há muito tempo. É o primeiro jogo realista da Naughty Dog também, né? O que eu acho que, o fato deles terem conseguido fazer isso logo de cara tão bem, é marcante e tal. O terceiro eu acho tão enfadonho, cara, ele é tão aqui de jogos que gostam de ficar sentindo o cheiro do próprio pum. Aquela cena do deserto lá é injustificável pra mim, cara.
Qual delas?
Dele, ai, caiu do avião, aí fica 10 minutos andando em direção ao horizonte. Que chatice, cara, sabe? eu acho que o 4, ele tem muito dessa tendência também de ficar cheirando o próprio pum, mas pelo menos o 4, ele tem cenas interessantes, né? Ele tem muita coisa da narrativa, né? Capítulos inteiros que você nem basicamente joga, só fica assistindo lá, mas pelo menos são cenários legais, os personagens são legais. O 3 não, o 3 é um jogo tão pobre, cara. A cena dos tiroteios lá no barco também. Ah, sei lá, eu peguei um pouquinho de raiva do jogo, porque eu acho que ele... Eu acho que a Naughty Dog tava muito alto no próprio suprimento ali na época, né? Enquanto que o 1 eu não tenho muita crítica contra, assim. É só isso. Eu acho que é um jogo que você não pode jogar depois de jogar o 2 e o 3. Se você jogar o primeiro, eu acho que tudo bem, né?
Eu rejoguei o 3 também nessa maratona que eu fiz uns 2 anos atrás, e ele é pior do que eu lembrava. Porque eu lembro que ter jogado ele na época e não ter entendido o hate. Que eu não sei pra quem lembra, ele foi um jogo que na época muita gente torceu o nariz, né? Por ele ser um pouco inferior ao segundo. E eu joguei ele é um pouco pior do que eu lembrava, mas eu realmente não entendo qual que é o lance das pessoas. Eu, por exemplo, eu acho que em vários aspectos eu prefiro o terceiro do que o quarto jogo. O que tá. Eu sei que é uma opinião bem polêmica entre as pessoas que amam Uncharted 4 e acham, oh, Uncharted 4. Sei lá, é um jogo que eu tenho algumas questões com ele, o quarto. Game, mas fica aí, eu acho que o primeiro ele é objetivamente o jogo pior, se você assim, se você não dá desconto, se você pensar em termos de gameplay, ele é o jogo menos variado, ele é o jogo menos interessante na parte de jogabilidade. Uhum. Você pode argumentar, né, que uma coisa ou outra, como você argumentou, e assim, entendo tudo que você está falando, mas objetivamente quando você fala de você pegar assim, jogar só gameplay, você tira a história, você tira todo o resto, eu acho que o primeiro jogo ele acaba sendo o pior e por isso que ele está aqui na minha lista.
Eu tomei um critério um pouquinho diferente do seu, Dias. Em vez de escolher só pelas franquias em si, eu fui atrás de jogos que realmente me ofendem. Jogos que machucam o meu ego e meu amor por certas franquias e tal. Então, os 5 jogos que eu tenho aqui são jogos que eu realmente tenho muito desgosto. Não é tipo aquela coisa de, porque é o menos pior. Não, é o menos pior não. É o menos bom. Não. É ruim mesmo. É um negócio violento que não deveria existir, cara.
Não deveria.
E o meu primeiro é bem óbvio, é Final Fantasy XIII. Que eu acho que é curioso eu estar destacando aqui, porque na internet, pelo que eu vejo, eu sou uma das pessoas que mais defende esse jogo, porque tem muita coisa nele que eu acho que tem seu mérito. Você tá aqui a trilha sonora, por exemplo, que é o cara que depois foi lá e... Hoje em dia ele é o cara que compõe as trilhas da trilogia nova de Final Fantasy VII. É um cara que é muito querido. Na época já a galera gostou bastante da trilha do Final Fantasy XIII. Eu gosto disso. Eu gosto dos gráficos, é um jogo bonito. Sofreu muito, né? Teve toda aquela história de... Ah, a gente não não consegue fazer cidades em HD. Todo esse discurso veio de Final Fantasy III, né? Que é um jogo que você basicamente não é um mundo que você explora, né? É só uma sequência de grandes corredores ali. Mas é bonito, visualmente. Eu gosto muito do sistema de batalha. Eu acho que ele é um sistema de batalha que pega a coisa do ATB, do Active Time Battle, do Final Fantasy clássico, e coloca um twist interessante, a coisa de você basicamente tendo que lidar com duas barras de vida simultâneas pros inimigos, né? Porque você tem a barra de HP dele mesmo, você tem a barra de Stagger, que é a barra que você fragiliza o inimigo, essencialmente, né? Que é uma mecânica que todo Final Fantasy depois tem, praticamente, que eles gostaram bastante dela, em que você tem que basicamente mudar entre os estilos de ataque que você tá dando pra ou causar dano na vida, ou causar dano na barra de Stagger dele. E isso permite que você monte estratégias muito distintas, né? Estratégias de explosão de ataque, por exemplo, que você, sei lá, você foca inicialmente lentamente, você vai desconstruindo a barra de Stagger do inimigo. Acabou a barra de Stagger, você destrói o inimigo muito rápido, porque você concentrou todas as suas energias em ataques de pulverizar o inimigo rápido quando ele tá com a barra de HP desprotegida. Enfim, tem coisas interessantes ali. Mas o Final Fantasy XIII, pra mim, ele é o principal destaque de uma geração perdida da indústria japonesa como um todo, né? Porque...
Tava esperando você começar a falar mal do jogo, que eu falei, será que ele confundiu as listas? Você ficou aqui 5 minutos falando de coisas positivas do jogo e você tinha meio que introduzido que é o jogo que te ofendia, assim, eu já tava falando, vovô, você tá confundindo aí... que a gente tá se falando?
Não, acho que é importante destacar o que tem de bom no jogo pra deixar claro como a parte ruim em contrapartida é realmente impactante pra eu odiar esse jogo. Porque tem, de fato, coisas que eu gosto. Mas mesmo assim, cara, o Final Fantasy XIII pra mim, ele é um... Eu nem culpo tanto a Square por ele ser do jeito que ele é. Porque ele, pra mim, ele é um emblema de quão mal a indústria japonesa lidou com a chegada dos jogos HD. Dos consoles HD, especificamente, né? Eles simplesmente não estavam preparados pra lançar jogos em HD, o que, obviamente, pra quem não sabe, incorre custos de produção muito mais altos, muito mais tempo pra desenvolver jogos. Lembrar que a gente tá falando de Final Fantasy, que é uma franquia que antes lançava edições numeradas ano sim, ano não, praticamente. Às vezes, em anos consecutivos, você tinha Final Fantasy numerados novos, né? Como foi com o Final Fantasy 9 e o 10, por exemplo. E aí você chega no console HD e você simplesmente não consegue desovar um jogo em um ano. Você precisa de 3, 4, 5 anos, cada vez mais tempo, pra você deixar um negócio pronto. No patamar que você precisa para um jogo ser lançado em um console como PlayStation 3 ou 360. E eu acho que a indústria japonesa, ela sofreu muito especificamente na geração HD, porque diferente do que o Ocidente fez, eles quiseram não abrir mão dos preceitos que guiavam as séries antes. O Ocidente, ele simplesmente falou, cara, vamos inventar franquia nova. A gente não consegue mais fazer os jogos que a gente fazia antes, inventa coisa nova, faz uma coisa diferente, faz uma coisa mais simples e tal. O Japão não, cara, o Japão não. Como a gente tem uma plataforma maior, agora a gente tem que fazer tudo que a gente fazia antes, só que maior, melhor, gigante, barulhento, gráficos estridentes, sistema de combate cinematográfico e mais. E, cara, o Final Fantasy XIII, ele tentou fazer tudo isso e ele sacrificou, basicamente, a essência da série no altar desse crescimento de patamar e de escopo, né? O Final Fantasy XIII, ele não é um RPG, praticamente. O Final Fantasy XIII é um modo boss rush que, no fim do jogo, você chega numa área que tem um certo nível de liberdade. O dev finge que aquilo lá é o suficiente. O jogador que investiu até aquela altura daquele campeonato umas 25 horas na aventura também finge que acha que aquilo é o suficiente em termos de escolhas no jogo. Mas não é, cara. Final Fantasy XIII é um jogo de corredor tosco com uma história que mal faz sentido, que não se justifica em nenhum nível, cara. É simplesmente, olha, a gente criou uma boneca legal, agora olha ela girar bonito pelo ar aí enquanto ela usa as espadas dela contra esses inimigos que você não entende por que você tá matando eles. Pra uma série que, ao meu ver, até aquele ponto não tinha errado ainda, o Final Fantasy XIII foi um choque muito grande, cara. Eu fiquei muito embasbacado com o conceito que imediatamente tinha se tornado real na minha frente de pode existir um Final Fantasy ruim, aparentemente. E assim, eu não gosto tanto do 8, eu tem alguns jogos da série anteriores ali que não são meus favoritos, mas eram jogos que sempre iam à distância fazendo o que eles queriam fazer. Final Fantasy XIII é claramente um jogo que esbarrou no aspecto técnico. Eles nada ali é o que os devs queriam que ele fosse, né? Enfim, pra mim é uma mancha negra muito, muito difícil de esquecer na trajetória da série, mas ao mesmo tempo, de novo, eu digo que não é necessariamente uma culpa dos desenvolvedores. Eu acho que eles, o conceito da missão, a ideia inicial por trás desse jogo era uma coisa que nunca deveria ter acontecido. Eles tinham que ter feito uma coisa menor, tinha que ser uma aventura mais contida, talvez com gráficos mais feios. Alguma concessão eles tinham que ter feito. Eles quiseram fazer nenhuma concessão e aí o resultado foi um jogo que é completamente pífio.
Mas tem que lembrar que a Lightning, ela, nesse momento, ela tava modelando também pra Louis Vuitton.
Agora, né?
Da Prada. E aí, assim, meio que atrapalha. É difícil você fazer as duas coisas ao mesmo tempo.
É verdade, é verdade.
Qual que é a sequência que o pessoal gosta? É o 2 ou é o Lightning Returns?
O 13 e 2 é bom, o Lightning Returns é esquisito, mas os dois são melhores do que o 13, basicamente. É aquela coisa que aí eles deram um twist, né? Porque eles reaproveitaram os assets e conseguiram desovar esses outros jogos melhores aí em tempos mais curtos e tal. No fim das contas, a trilogia... Eu não tenho tanto ressentimento em si contra a trilogia, mas o 13 especificamente é difícil, cara.
Meu próximo jogo é também um jogo japonês que tenta agradar ocidentais. Era aquele período em que a Capcom estava em uma crise de identidade terrível, assim, de querer agradar o público ocidental e não conseguir.
Mesma época, né?
É. Mesma época, que é o Resident Evil 6. Resident Evil 6 é de 2012, Final Fantasy 13 é de 2010, se eu não me engano.
2009.
2009.
Mas são frutos da mesma tendência, eu diria. Né?
É. Resident Evil 6 não é muito polêmico dizer que ele é o pior da série, na verdade é um grande consenso, com algumas poucas pessoas que discordam. Abraço pro meu amigo André Campos, de jogabilidade. Que, na verdade, ele nem discorda, ele sabe que é um jogo ruim, ele só gosta, né? Eu acho que pra ele é um guilty pleasure, assim.
Uhum.
E acho que tem pouca gente que discorda que é o pior jogo, porque, pra quem nunca jogou Resident Evil 6, pra quem não tá familiarizado com o contexto em que ele foi lançado, a franquia Resident Evil passou a viver uma fase nova a partir de Resident Evil 4, que era um jogo mais focado em ação, com a câmera sobre o ombro. Aí eles lançaram o Resident Evil 5, que usava a mesma forminha, mas era ainda mais focada em ação e trazia um multiplayer cooperativo. E no 6 eles levaram isso à máxima potência, que é a tendência de colocar mais ação no jogo e de tornar ele um jogo mais, como eu posso dizer, mais focado na cooperação do que em você se sentir sozinho e com medo do local e gerenciar itens. Então, ele é um jogo, basicamente um jogo de tiro, em que você sei lá, se junta com outra pessoa pra jogar. Ele é dividido em quatro histórias, né? São
quatro, acho.
São três, aí você desbloqueia mais uma. E ele meio que tenta agradar todo mundo e não faz nada direito. Porque, por exemplo, a primeira história é com o Leon, então ela tem uma pegada um pouco mais de terror. E depois ela descamba mais pra parte da ação, mas mesmo a história do Leon é muito mais ou menos. É uma história extremamente mocoronga, assim, extremamente estúpida. Tem uma cena que eu lembro de ter visto quando eu joguei pela primeira vez, eu não acreditava, assim. Porque é o Leon, o jogo começa assim, a primeira cena, o Leon apontando arma pro presidente dos Estados Unidos, né? O que é incrível já esse cenário. Que ele virou um zumbi. E ele falando assim, senhor presidente, por favor, eu não quero atirar em você. Pare aí. E eu fico pensando, esse sujeito, ele tá desde 1998 sabendo que é um zumbi. Ele tá tentando argumentar com a porra do presidente que claramente já está em decomposição.
É seu terceiro jogo, cara. Esquece.
Tipo assim... Mano, Leon, acorda pra vida, meu filho. Então, a história é cheia de momentos extremamente idiotas, especialmente a parte do Leon, que é os momentos que eu mais lembro, que é cheio de momento muito estúpido, como esse. E, putz, a menina lá que ele se envolve, que aí ela tem meio que um clone, e a Eida tem meio que um clone nojento lá também. Putz, é tão idiota, tão idiota. E não só idiota, mas cheio de momentos também ridículos, né? Porque a parte do Chris, como ela tem muita ação, é aquela coisa meio duro de matar 4 ou 5, assim, que você joga um carro num helicóptero e coisa do tipo.
Uhum.
O que é... Assim, quando você abraça a idiotice de forma escancarada, é legal, mas eu não acho que era o que eles estavam tentando fazer. Eu acho que eles realmente estavam tentando se levar a sério, diferentemente dos filmes que saíram posteriores, que são extremamente idiotas. E quando você vê num pós-momento, né, anos depois, é divertido ser, né, aquela época, aquela galhofa. Mas na época não foi divertido. Na época foi bem frustrante, né, ver essa fase do Resident Evil. Aí você tem uma terceira campanha com o filho do Wesker, que eu acho uma ideia é completamente idiota também, o tal do Jake lá, e a Cherry, né, que é a menina do Resident Evil 2, e a quarta campanha acho que é da Ada, né, se eu não me engano,
é.
Acho que é isso, é. Eu nunca joguei a quarta campanha, nunca terminei esse jogo 100%, mas é muito ruim. É extremamente ruim. E, assim, ele tem essa galhofa divertida, que é o modo multiplayer cooperativo, que eu nunca cheguei a jogar. Eu joguei o 5 no cooperativo, mas eu nunca joguei o 6 no cooperativo.
É, então.
E aí a gente tá nessa, né, Pega? A gente tá prometendo já faz uns 2, 3 anos aí pra sua galera aí da live, que a gente um dia jogaria esse jogo juntos pra dar risada. Mas é pra isso que ele serve, é pra dar risada. Porque como Resident Evil, que você vai encarar com uma história que, putz, que bacana, estou acompanhando, estou até certo ponto levando a sério, não dá. Ele é muito ruim. Ele é muito ruim mesmo.
Eu adoro esse jogo.
E na época, ele foi o jogo mais caro da Capcom. E ele vendeu bem pra caramba, só que ele decepcionou ainda assim. De tão caro que
ele foi. Ele foi mais caro da Capcom, eu não lembro disso.
Cara, eu tinha lido na época que ele tinha sido...
Ah, mais caro pra produzir, você tá falando.
Isso,
ah,
tá, o jogo mais caro pra produzir.
Ok, ok. Eu adoro esse jogo, cara.
Não, você adora ele pela galhofa.
Sim, mas é... Eu
você não adora ele, assim, tipo, esse é um jogo bom, assim, ele é competente, a história dele é boa, não. Você adora ele porque você gosta de dar risada com ele.
Sim e não. Ele, pra mim, é um jogo competente mecanicamente também. Eu acho ele gostoso de jogar. É.
Eu não acho.
E pra mim, eu acho que o fato de que você deixou a parte do eu nunca joguei esse multiplayer pro final é muito marcante, porque esse é um jogo que você tem que jogar em multiplayer e digo por dois motivos. Primeiro, porque obviamente tudo é mais legal em multiplayer. E dois, eu que joguei esse jogo inteiro em multiplayer, eu não lembro de absolutamente nada da história dele, porque enquanto tava em cutscene, eu tava falando com meu irmão. A gente tava falando sobre outra coisa, a gente não tava...
Pega, você mais uma vez prova o meu ponto de que os jogos que você fala que você joga com seu irmão, você gosta mesmo sendo jogos ruins, não é por causa do jogo, é porque você gosta de jogar com seu irmão, entendeu?
Sim, mas eu sei disso, Dias, só que a questão
então,
é que...
Então eu não tenho que defender em Resident Evil. Você podia estar jogando o pior jogo, se o jogo for engraçado de jogar em dois, vai ser sempre divertido jogar com seu irmão.
Sim, mas é um veículo para diversão. Não, cara, é a mesma coisa que, de novo, eu lembro da cena do Leon, mas porque você falou dela, cara, eu não sei o que acontece nesse jogo. Você vai pra Hong Kong uma hora, eu acho, aí tem um...
Com o Chris, você vai pra Hong Kong.
Aí tem um jato, um trem, tem umas coisas explodindo em Hong Kong e dá tudo errado lá. Tem o parceiro do Chris morre, eu acho. Eu não lembro de quase nada do jogo. E assim, o que me marcou pra mim foi de fato que era um jogo que mecanicamente eu me divertia jogando, porque ele tinha a fórmula do Resident Evil 4, só que os personagens todos eram mais...
Ágeis,
capazes, né? Era uma jogabilidade menos travada. Eu lembro de gostar disso. Eu lembro de gostar daquela coisa também que tinha aquele elemento meio assimétrico no online, que às vezes você jogando uma campanha, você interagia com outros jogadores que estavam jogando outras partes de outras campanhas. Eu não lembro exatamente dos detalhes, mas tem uma hora, por exemplo, que você tá jogando com o Leon e a menina lá.
Rola uma sobreposição.
Né? E aí você meio que tá ajudando alguém que tá jogando a campanha do Jake em outro trecho dele. Então, assim, tinha uma assimetria que os caminhos se cruzavam de maneiras que eu achava divertido. Me lembrava um pouco de jogar, sei lá, Time Crisis no arcade, assim, que tinha umas coisas meio de, as perspectivas se confluem em diferentes partes e tal. Isso eu achava divertido. Mas, sim, é um jogo que, né, de novo, eu não lembro da história. Eu sei que isso é uma coisa importante pra você em Resident Evil, né? Então, eu entendo o seu ódio pelo título. Mas eu não tenho nenhum ressentimento com esse jogo. Eu tenho memórias boas com ele, inclusive.
Tá bom, né?
Cara, na lista aqui, na minha sequência, eu ia bater na Capcom de novo, mas eu vou mudar aqui pra não ficar... não parecer maldade. A gente gosta da Capcom, tá? Só pra deixar claro. Meu próximo jogo é Pokémon XY, Dias. Eu vou lá. Eu vou cutucar esse bagulho aí. Pokémon XY não são os piores jogos da série Pokémon. Eu acho que se você fizer aquela análise que o Dias fez pra Uncharted, por exemplo, de colocar todos numa mesa em pé de igualdade, ignorar o contexto histórico deles e tal, eu acho que tem vários que são piores, principalmente no GBA, inclusive. Mas Pokémon XY é aquela ruptura pra mim que é imperdoável, cara. Eu consigo imaginar... nossa! O PH vai falar mal de um Pokémon... O PH que deu nota 100, que o PH avaliou o jogo que nem uma redação de Enem e deu Scarlet Violet nota 100. Ele falou 100 pontos pra esse jogo, que é uma coisa que aconteceu na verdade, né? Então você já tá, né, porque o PH, então ele adora jogo ruim de Pokémon. Se você não gosta de Pokémon Scarlet Violet, a culpa é de Pokémon XY, cara. Pokémon XY foi o jogo que deu o pontapé inicial pra essa tendência moderna dos jogos Pokémon serem meio esquisitos e feios e meio tortos e com umas ideias erradas e tudo mais. Tudo isso aí nasceu no Pokémon XY, cara. Então não vem pra cima de mim ficar me criticando aí porque eu gosto de Scarlet Violet, porque o grande mérito do Scarlet Violet, inclusive, é consertar os erros que o Pokémon XY cometeu. O Pokémon Scarlet Violet é melhor do que os jogos modernos anteriores, porque ele lembra o que faz de Pokémon legal, que é uma coisa que o Pokémon XY fez questão de esquecer. Mas só pro Dias aí, pra pontuar, é que você nunca jogou, né, Dias?
Nunca joguei.
É. O Pokémon XY, ele é o primeiro do 3DS, o que já, assim, visualmente já é uma coisa impactante, porque no 3DS você já tinha, não tinha ainda na época, mas você vê que é uma plataforma que podia rodar jogos, por exemplo, como Yo-Kai Watch, que tem um mundo super lindinho, pequenininho, parece uma maquete, super fofo, 3D, com uma estética meio realista até e tal. E o Pokémon XY, ele tem gráficos horrendos pra plataforma, é muito feio, o jogo roda mal pra caramba, não usa o efeito 3D fora de batalha, porque não aguenta, então você só tem o efeito 3D durante as batalhas, porque o sistema não ia rodar, basicamente, se tivesse 3D no mundo, o que é ridículo, né, considerando que é pra ser um jogo first party. Mas além disso, cara, o Pokémon XY, ele é o jogo que pega a fórmula de Pokémon e tira toda a escolha. Ele limita a ação do jogador em um nível que é muito triste, cara. Você não tem... É que nem Final Fantasy 3, é um corredorzaço, você vai direto ali, não, em nenhum momento você é desafiado pelo jogo, porque ele tava naquela tendência também de, ah, a gente quer ser acessível, então a gente quer que todo jogador consiga terminar esse jogo. Então é um jogo que você começa... Do começo ao fim, você não vai lembrar de nenhum líder de ginásio daquela experiência, porque todos eles vão passar ileso, você vai passar ileso deles. Então não tem, sei lá, uma Whitney do Pokémon Gold ou uma Claire também do mesmo jogo lá e tal. Não tem nada disso. Não tem nenhum momento de pico de dificuldade que você vai ter carinho porque você teve que sofrer pra passar. Não. Você simplesmente vai passar que nem faca quente e manteiga, né? E em termos de mundo, ele é tão estúpido também, cara. O vilão, ele quer deixar o mundo bonito. Tem uma ideia idiota, assim. Aí aquelas coisas de anime que ele fica falando e você tem que ficar acenando com a cabeça e fingindo que o que ele tá falando faz sentido. Mas não faz o menor sentido. Ah, o cara quer destruir o mundo porque ele quer que o mundo seja bonito. Tá bom, ok. Certo, isso faz sentido, eu acho. E besteira pra caralho. Todo o tema de Paris é completamente desperdiçado, que tipo, eles vão pra, né, a região lá é inspirada por Paris e tal, e a ideia... Eles basicamente destilam a França e tudo que resta é moda. Então, ah, o que é a França? Moda. Então tem um Pokémon que é um poodle que você consegue mudar a decoração da pelugem dele. É isso que tem, que a região tem a oferecer em termos de lore, enquanto no passado você tinha lá o Gold Silver, mano, fazendo um monte de lenda urbana, um monte de coisa folclórica do Japão. Então, não, agora a gente vai fazer, simplificar as regiões que a gente tá inspirando os nossos jogos de uma maneira super tosca e besta. É isso que o Pokémon XY faz. Mas, pra mim, o que mais marca é que, cara, Pokémon tava numa trajetória tão incrível. A geração DS inteira pra Pokémon é uma época de ouro que é uma escalada constante, considerando que o primeiro jogo já é fantástico, eles só vão e melhoram todos os aspectos da sequência. Então você tem o Pokémon Diamond Pearl, que é legal pra caramba. O Pokémon Platinum é um jogo que é feito especificamente pra mirar nos problemas que o público teve com o Diamond Pearl, então ele vai lá e conserta essas coisas, coloca uma tonelada de conteúdo. Heart Gold Soul Silver, não precisa nem falar o que é, um dos jogos mais amados da franquia inteira, né? Todo mundo ama a região de Johto. Eles foram lá e conseguiram fazer um remake apto daquela região. O Pokémon Black and White e Black and White 2 são aventuras incríveis, cara. Eles abriram mão do legado da série e falaram, cara, a gente não vai botar Pokémon velho na nossa campanha principal, só vai encontrar criaturas novas. E assim ele conseguiu criar uma experiência nova de Pokémon que é como se fosse a primeira mesmo, que você realmente, a cada vez que você entra na grama, você vai ter uma surpresa nova e tal. E aí vem o Pokémon XY, que é uma imitação barata do que Pokémon era antes e do que felizmente viria a ser de novo. Pra mim, é imperdoável o que esse jogo fez, não só para a trajetória do jogo naquela época, mas pra franquia como um todo, porque realmente eles entraram num momento ali que eles perderam completamente o foco do que é legal em Pokémon. E o que é legal em Pokémon pra mim é exploração, é escolha, é você ter momentos em que você tem que realmente repensar suas escolhas pra mudar a estratégia e tudo. Mas Pokémon XY não, cara, você faz o que você quiser ali, você vai pegar crédito, ele vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, o que pra mim é muito triste.
Eu não tenho objeções porque, né, não conheço. Não...
Eu gosto de imaginar que se você tivesse jogado Pokémon, você estaria bravo comigo agora.
Você acha que é muito polêmico o que você tá dizendo aqui hoje?
Pokémon é muito uma série emocional, assim, e tem muita gente que, por exemplo, se você é uma pessoa que tem 22 anos agora, você tá muito bravo com o que eu tô falando. Porque, porque você pega muito apego emocional à primeira série, que você, à primeira geração de Pokémon que você jogou. Tem muito disso. É, e por isso tem muito jovem aí na internet que fica muito bravo quando eu falo mal de Pokémon XY. Mas é ruim, cara. É ruim.
Eu acho que com o meu próximo jogo eu vou fazer algo parecido, porque provavelmente esse foi o primeiro jogo de muita gente que gosta dessa franquia. Eu falei que eu ia focar algumas coisas do Xbox, que eu sei que é uma... Os jogos do Xbox são um pouco mais alienígenas pra você, então eu queria me distanciar fazendo isso. E vou falar de Gears of War, franquia que eu gostava bastante na sétima geração, na geração do 360. E eu sei que teve muita gente que veio pra Gears of War na era do Xbox One. E o primeiro Gears original, né, que saiu pro Xbox One foi o Gears of War 4. A gente teve um remake lá do 1, mas é o 4 que conta.
Nossa, teve um remake do 1, é verdade, né?
E é complicado falar, assim, pior jogo da franquia, porque, assim, a gente tem um outro jogo da franquia que eu não gosto muito também, que é o Judgment. Eu meio que fico em dúvida qual que eu gosto menos desses dois. Só que o Judgment, ele é meio que... Ele não é essencial, ele é um prólogo, sabe? Quase que um filler. Ele não conta muita coisa. Ele não impacta a história.
Só pra perguntar, quando você falou que Resident Evil 6 é o pior Resident Evil, você não tava contando com spin-offs também, né?
Não, eu tava focando na série principal, tá, porque realmente a gente tem spin-offs bem ruins de Resident Evil.
Eu acabei de lembrar de Umbrella Corps, por exemplo.
Não, tem o Survivor lá, como é que chama?
Gun Survivor?
O Gun Survivor do PlayStation 1, que é muito ruim. A série Survivor, na verdade, é bem ruinzinha. Tem vários spin-offs ruinzinhos, né? O Gaiden lá do Game Boy.
Tá.
Tem um monte de jogo ruim de Resident Evil, só que eu queria tratar dos grandões, né? Da franquia principal.
Desculpa interromper. Eu só queria esclarecer isso.
E o Gears of War 4, ele é importante pra franquia. Ele é meio que esse reinício da franquia. Eu sei que é divisível, eu sei que tem gente que gosta muito desse jogo, mas eu simplesmente não pude deixar de detestar. Especialmente depois do Gears of War 3, que é o melhor da franquia. Como você falou aí de Pokémon, né? De, os caras fizeram coisas tão incríveis. Você falou Final Fantasy, que, putz, Final Fantasy nunca tinha errado e tal. E o Gears 4, ele, pra mim, foi uma grande decepção, porque o 3, ele fez tudo certo. Ele é, assim, um dos melhores jogos do 360. Pra mim, um dos melhores jogos da sétima geração. Um dos melhores TPS que eu já joguei. O 4, ele tem um início chatíssimo, um tutorial que, puta merda, que preguiça que dá do tutorial que ele tem.
Tão ruim assim, credo.
Todo início dele é muito arrastado, muito chato. E você passa mais da metade do jogo atirando em um robô, o que é uma merda. Porque, assim, Gears of War é um jogo de matar loucos, né? De você matar os monstros. Então tem aquela coisa de você atirar, você sentir meio que assim, aquele barulhinho da tua arma já quase acabando a bala, e você vê aquele sangue fazendo... Ele tem todo um...
É um jogo muito tátil, né?
Tátil, isso que eu ia dizer. Ele tem um lance muito tátil. E aí você passa metade do jogo atirando em robô, mano. É muito broxante.
Cara, eu nunca tinha pensado nisso.
Decepcionante. E aí até aparecer os loucos bem mais na frente do jogo. E depois tem umas horas que tem os robôs meio que variando. E assim, zero problema em ter robô no jogo. Até porque eu entendo que, putz, você tem que deixar o jogo... você já fez isso várias vezes. Já fez isso 4 vezes antes, né? Com os 3 mais o spin-off. Uhum. E aí você tem que fazer isso de novo pra ser fresco. Só que eu não acho que esse era o caminho. Tipo, criasse um outro inimigo completamente novo. Gears of War 3, por exemplo, pra variar, em vez de colocar só os loucos, eles colocaram também aqueles bichos lá, acho que é feito de emotion, né? Que é os bichos que você estoura e eles se atira neles e eles explodem. E eles, falando de ser tátil, eles têm uma pegada completamente diferente. Eles são meio crocantes e quando você atira neles, você sente que eles trincando, crocante por dentro, eles são...
Macios.
Como se fosse um bombom, sabe? Macios. Eles são viscosos por dentro. Então,
você que coisa horrível esse conversa.
Se você atirar num louco, se você atirar num bicho de emotion do Gears of War 3, é completamente diferente.
Certo.
E ele chega num 4 botando robô, cara, é muito chato atirar em robô.
É.
A história, eu acho que ela tem uma ideia legal, que é a ideia de, beleza, o Marcos já tá velho, deu um salto gigante pro futuro, ele casou com a Anya morreu e ele teve um filho que agora já é grande e tá passando o bastão pra esse filho. Acho legal o conceito, mas eu acho a execução extremamente desinteressante e os próprios personagens, acho que eles são interessantes. Depois a gente vê no Gears of War 5 eles melhorando muito disso, né? A Kate, por exemplo, acho que é a personagem mais interessante desses novos bonecos que aparecem, mas eu acho que ela só brilha de verdade no 5. Esse filho do Marcus Fenix, acho que é JD o nome dele?
JD, é.
Eu acho ele... o outro menino lá também. E acho que só a Kate que realmente é uma personagem interessante, porque ela tem um background bem legal, que rola no final do jogo um gancho, né? Uhum. Que vai puxar pra história do 5 de uma relação que ela tem com os loucos e tal, que é bem interessante. Isso é bacana, mas a história como um todo, ela é... ficar atirando em robô torna o jogo um saco, porque você faz isso durante mais da metade do game. Então, não foi uma experiência positiva pra mim. Quando eu joguei, eu fiquei bastante frustrado. Fiquei feliz que o 5 melhorou muito disso. Acho que eles acertaram bastante, eles consertaram um monte de problemas, e acho que a série tá num bom curso agora pra uma sequência, mas o 4, pra mim, foi bem ruim mesmo.
Eu odeio o cliffhanger do 5, cara. Nossa senhora, aquilo...
A gente odeia porque, assim, a gente tá esperando até agora, né? Mas se a gente, pra quem vai jogar o 5 já pra jogar o 6 na sequência pela primeira vez, eu acho que não vai passar por isso, porque é bem chocante, né? Mas eu também detesto ficar esperando por uma conclusão disso no 5.
Eu só joguei Gears 1, 4 e 5, então eu não tenho a comparação que você fez aí com o 3, mas você argumentou de um jeito bom. Aí eu gostei da coisa do... Eu realmente...
Você não jogou os dois, você não jogou os dois melhores Gears, que é o 2 e o 3, cara.
Aparentemente. Eu achei que o primeiro era o mais querido da primeira trilogia.
Não. O primeiro, ele é um pontapé inicial. Ele na época, ele era impressionante visualmente, e ele foi o primeiro jogo que conseguiu acertar o lance de tiro com cobertura, né? Já tinha jogos que tinham feito antes, mas ele foi o primeiro que acertou. Só que ele é assim, ele é uau, nós somos bros, atirando e tal. E no 2, eles já entregam um monte de camadas de complexidade pros personagens.
Ah, no 3 que eles choram, né? Não
tem... tem altos dramas, assim. No 2 e no 3 tem uns dramas fodidos, assim. Então, na minha opinião, são os dois melhores da franquia pra mim, em sequência, o 5. Tá. Mas o 2 e o 3, nossa, o 3 é maravilhoso, cara. O 3 é muito bom. O 3 usa meca, tem um monte de inimigo diferente, tem um monte de personagens. Você pode jogar em par até de 4 personagens. Cara, é divertidíssimo. É o melhor da série pra mim, sem pensar duas vezes, é o 3.
Talvez eu te choque agora, Dias, com uma informação. Eu achei muito engraçado que você falou que você escolheu essa série aí pra ter uma coisa que é meio alienígena pra mim e tal. Você sabia que eu literalmente traduzi o livro que divide a história do 4 e do 5?
Você mencionou de ter feito alguma coisa de conteúdo de Gears of War, mas não sabia que era isso, não.
Eu que traduzi o livro que junta as histórias do 4 e do 5, e tem nomenclaturas que viraram oficiais depois da série.
Olha só.
Que fui eu que inventei. Então, tipo, não é bem alienígena pra
mim.
Mas essa
quando eu disse alienígena, não é que você não tem nenhum tipo de contato. Eu já imaginava até que você tinha jogado alguns jogos, mas eu tinha certeza que não ia ser uma série que estaria no seu top 5. Não
sei se
é que é, né, que você gosta, que você lembra, que mexe com a sua opinião. Então, por isso que eu coloquei, mas foi nesse sentido.
Mas de fato, eu nunca joguei. Eu não joguei inteira, né? Eu tenho que voltar algum dia e jogar o 2 e o 3. Em frente aqui, vou bater na Capcom agora, de novo. Esse aqui acho que é o jogo menos polêmico. Acho que ninguém vai ficar irritado com a gente falando mal dele aqui. Que é Devil May Cry 2.
Outra unanimidade, né?
É uma tragédia esse jogo, cara. Esse você jogou ou não?
Não joguei. Eu já vi meu irmão jogar. Meu irmão tinha um PlayStation 2, eu vi ele jogar às vezes, mas eu ouço todo mundo dizer que é o pior da franquia, que eles erraram a mão feio nesse. Mas eu não sei direito o que tem de problema nele.
Ele é um jogo muito engraçado, porque ele é tão visivelmente ruim que durante o desenvolvimento a Capcom já tinha percebido o que estava acontecendo, e aí eles chamaram de volta o Itsuno e falou: gente, ó, a gente vai precisar salvar isso aqui depois, então volta pra cá, volta pra fazer o Devil May Cry 3, né? Mas o Devil May Cry 2, ele é um exemplo perfeito daquela empresa que entende completamente errado por que o primeiro jogo é bom, e aí na sequência eles, mano, enfiam o pé na jaca de um jeito completamente errado. O que eles acharam que era legal do Devil May Cry 1? Combate infinito em áreas gigantes. Eles acharam que a galera gostava do Devil May Cry 1 porque eles gostavam do sistema de combate, o que não é bem a realidade do negócio. O Devil May Cry 1, ele é um jogo legal por causa dos poderes que você tem, por causa da estética, por causa do personagem. O mundo é divertido, mas o combate é meio tolerável. E aí eles fizeram o 2, e o 2 é basicamente focado na mecânica. Então, assim, você tem... É basicamente o primeiro jogo, só que alongado. Então, as fases são infinitas. Cada encontro com um monstro, que é aquela coisa de Play 2, né? Você entra numa sala nova e aparece os monstros. Aí você mata os monstros e aparece mais monstro. Aí você... E, cara, no Devil May Cry 2, é tipo... 5 ondas de monstros, cada encontro que você tem. Então é infinito o jogo, interminável. E é muito ruim, cara. E nem é tão estiloso assim, o 3 é muito mais estiloso. Mas é basicamente eles focaram na coisa do... Ó, você vai poder explodir uns monstros infinitamente por muito tempo. Então é aquele jogo que ele acha que o que você quer fazer é ficar fazendo a coisa repetitiva infinitamente. E no fim das contas é uma coisa completamente sem essência mesmo. Ele não tem nenhum mérito próprio. É só a ação mecânica de você desempenhar isso repetida às vezes, em cenários sem graça nenhuma, contra monstros que não tem nenhuma personalidade. Até gosto do Devil May Cry 2, porque é um jogo que ele existe como um jogo para o qual você pode apontar e falar, mano, olha quão mal uma empresa pode entender a própria, o próprio ouro, né? Porque se eles tivessem entendido que o Devil May Cry 1 tinha de bom, o 2 já seria o 3. O 3 é um jogo que entende o que tem de legal ali, melhora ainda o sistema de combate, né? Coloca uma profundidade. A partir do 3 que o jogo começa a ser gostoso de jogar de verdade. O 2, ele simplesmente falou, ah, vamos fazer a mesma coisa, só que maior, e é, o resultado é hilário, cara. É cômico.
Eu ouvi histórias sobre o Itsuno ter pegado esse jogo quando ele já tava meio que bem avançado em desenvolvimento.
Sim.
E que ele, não sei se o primeiro diretor não foi acreditado, alguma coisa assim. E aí ele meio que ter pedido pra Capcom pra ele fazer o Devil May Cry 3, meio que, putz, eu não quero que meu nome fique muito atrelado a essa grande mancha que foi esse jogo. Porque o Hideaki Itsuno, né, esse pessoal que hoje tá fazendo o Dragon's Dogma e tal, mas ele é basicamente o cara que mais dirigiu jogos de Devil May Cry, né? Começou com o Kamiya e depois passou pra ele o bastão, né? Mas eu tinha ouvido essa história de que ele não começou a fazer esse jogo, foi outra pessoa que fez e ele meio que pegou, e quando já tava avançado aí, o negócio já tava meio destruído.
Se eu não me engano, o diretor inicial foi demitido, eu acho. Que é uma coisa que... Eu precisaria checar isso aqui, mas eu lembro que foi feio, assim, não foi uma coisa muito amistosa, não. E é bem isso, né? Tipo, o nome, no fim das contas, é o do Itsuno que tá lá, só que não é culpa dele o jogo, né? Ele...
Tanto que ele seguiu com a franquia depois aos olhos dos fãs, eles consertaram. Assim, eu não sei se você sabe disso, mas eu não tenho muita intimidade com Devil May Cry, e o único jogo da franquia que eu realmente joguei foi, terminei, né, porque foi o 5. Eu brinquei um pouco com o remake, né, que é da Ninja Theory, não tem nada a ver com o desenvolvimento da Capcom. E eu joguei na época com meu irmão, assim, sei lá, eu devo ter brincado com um ou com dois, não lembro qual deles.
Uhum.
E eu zerei o 5, e eu me lembro que eu tava no The Enemy na época, e o The Enemy elegeu esse jogo do ano deles de 2019.
Ah.
E quando eu zerei esse jogo... Eu falei, que porra foi essa? Tipo, como eles podem ter elegido esse jogo? Eu odiei esse jogo, eu odiei tanto esse
jogo.
Porque, qual que é o lance? Eu não sou a pessoa que fica pirando e, ah, beleza, fazer mil combos, stylish, não sei o quê. Eu acho que ele tem muitos momentos de história divertidos, né? Ele é meio maluco e eu acho isso bacana. Mas era um escorredor completamente desinteressante, assim.
Caralho.
Você fica dentro do... como se estivesse dentro do intestino do bicho lá.
Sim, sim.
Os cenários são todos iguais, os bonecos que se enfrenta são muito parecidos e é só aquilo, do início ao final, ficar fazendo combo. Ah, beleza, tem novos braços, tem novas coisas, mas assim... É isso, do início ao final do jogo, eu falei assim, esse é o jogo que os caras chamaram o melhor jogo do ano? Eu falei assim, ah, eu realmente não entendo esse esquema de hack and slash stylish, sabe, cara? Não é pra mim.
É.
Porque, assim, eu olho isso e pra mim, eu falo, o que, que tem de interessante nisso, fazer isso durante 10, 15 horas, sabe? Pelo amor de Deus.
É que o Devil May Cry 5, ele é tranquilamente o jogo que tem mais profundidade nas mecânicas de combate de todo gênero, eu diria.
Não, eu concordo. Eu tenho muita variedade. Você, putz, pega o Dante lá, trocentas armas diferentes. Pega a moto, parte, aí ele dança Michael Jackson, aí a menininha com cigarrinho lá, aí vem o Nero e tem trocentos bracinhos. Legal pra caramba essa parte. Quantidade de loucura e variedades mecânicas que tem. Mas é você fazendo exatamente a mesma coisa, que é bater nos bonecos igual num cenário muito parecidos do início até o final do jogo. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Era pra mim, não. Mas seguindo aqui, vamos falar ainda da Capcom, já que a gente tá falando mal da Capcom, que
cara,
hoje tá...
coitada da Capcom hoje, cara.
Mas ela tá nas graças hoje, então ela tá blindada. Isso aqui foi uma fase ruim que ela passou.
Uhum.
Eu quero trazer, porque eu só falei de jogo meio que de tiro, né, até agora, com pegadas um pouco diferentes, né, mas... só jogo de tiro. Então agora eu quero falar de um jogo completamente diferente, que é um jogo de luta. Quero falar de outro que eu também acho que é uma unanimidade entre as pessoas que gostam do gênero e da franquia, que é Marvel vs. Capcom Infinite. Uma franquia que era extremamente querida, uma franquia que inclusive é produto de uma série de testes, né, da Capcom com jogos de luta em crossover. Eles fizeram X-Men vs. Street Fighter, depois Marvel vs. Street Fighter, aí teve o jogo da Marvel lá, e aí finalmente eles fizeram um vs. Capcom que tinha muito mais variedade entre os bonecos que tinha. Primeiro jogo é muito legal, o segundo é maravilhoso, o terceiro é muito bom também. E o quarto, que é o Marvel vs. Capcom Infinite, foi extremamente decepcionante. Pra começar, na parte visual, os bonecos mais feios que bater na mãe, assim. Um boneco muito feio, uma direção de arte muito esquisita. É, que eles acabaram dando uma melhorada depois de alguns patches, mas ainda assim é feio pra caramba. Eu lembro que a cara da Chun-Li na época viralizou, assim, quando o jogo tinha saído, era muito feio. Aí ele tem uma história bosta pra caramba também, né? Mas não é um jogo que você joga esperando história. Apesar de que, por exemplo, acho melhor do que a história do, sei lá, Street Fighter V. A história do...
Era o melhor modo história da Capcom até aquele ponto, eu diria.
É, sim. É porque a régua é muito baixa, né? Jogo de luta não, geralmente não tem história boa. Mortal Kombat acertou uma ou duas vezes, mas é isso aí. E aí era isso, né? Uns bonecos esquisitos e tal. E eles tiraram os X-Men do elenco, porque naquele período, esse jogo saiu em 2017, era o período que a Marvel ainda tava ali na fase 3, né? Os heróis da Marvel. E a Fox tava com os X-Men. Então, por conta do sucesso que tava tendo, eles estavam boicotando os X-Men em todas as mídias, nos quadrinhos, nos games, em tudo. Não tinha nada de X-Men, porque eles meio que, né, não queriam dar holofote pra uma produção que nos filmes, que é a mídia mais popular, estava com a Fox. Então a gente não tem os X-Men, que sempre foram marcantes em Marvel vs. Capcom, né? Você tem os X-Men nos jogos e não tinha Wolverine, não tinha Ciclope, não tinha nada que você esperava, que foi também muito broxante. E acho que pro pessoal que é mais os jogos de luta, né? Assim, não é o tipo de coisa que, putz, me choca pra caramba, me incomoda muito, mas coloco como um demérito também. Eles tiraram algumas mecânicas-chave que eram muito importantes pra franquia, que é golpes de assistência, aquele esquema, né, de você trazer o outro boneco lá pra dar aquele golpe e sair, e as batalhas de 3 contra 3, que também eram bem características da franquia. Ou seja, eles erraram em um monte de coisa. Eles erraram feio, erraram rude e... Eu gostaria muito que um dia essa franquia voltasse, mas ela voltasse com a sua glória, de preferência com a mesma glória do Marvel vs. Capcom 2.
Esse é o jogo que eu discordo, Dias.
Você discorda?
Eu adoro Marvel vs. Capcom Infinite. Pra mim, a galera que odeia esse jogo é a garota fútil da escola, ou o garoto fútil da escola, que só quer saber da cara da pessoa, não quer saber do que tem lá dentro. Marvel vs. Capcom Infinite é um jogo genial de luta, cara. E essas coisas que você listou aí como demérito deles terem tirado a mecânica de 3 contra 3 e tal, é um jogo que, pra mim, é tão gostoso quanto jogar, quanto Marvel 3, só que por motivos diferentes. E não é ruim, não é necessariamente ruim você ter tirado, é simplesmente diferente. O Marvel vs. Capcom 3, ele é um jogo que ele é muito formulaico, porque você tem trios específicos que você tem que usar, tem um espaço pra liberdade ali de criativo e tal, mas não tanto, porque ele não é equilibrado o suficiente pra sustentar aquilo em um nível, todas as combinações que você pode fazer de boneco são viáveis, não é o caso. O Infinite, por reduzir o escopo da coisa e focar em duplas, com uma Infinity Stone, você tem mais controle sobre o equilíbrio da coisa, então ele é um jogo melhor equilibrado, tem mais personagens viáveis em nível competitivo dentro do jogo, e como você tem esse sistema novo de tag que você pode chamar o outro personagem a qualquer momento, inclusive no meio de um combo, ele pra mim, ele é um dos jogos que mais, um dos jogos de luta de todos os tempos que mais permite que você seja criativo na maneira como você luta. E aí tem os modifiers das Infinity Stones que também colocam uma camada a mais nisso, mas especificamente o sistema de combos, pra mim, ele é o que é divertido em jogo de luta pra mim, cara, porque eu sou um grande fã de Street Fighter 3, de Garou, por exemplo, são os meus jogos de luta favoritos, e o Marvel's Capcom Infinite, ele por um caminho diferente, ele chega no mesmo nível de criatividade que você consegue impor nas batalhas desses outros títulos, porque realmente, cara, você bota ali qualquer dupla que você encontrar no online do Marvel's Capcom Infinite, por exemplo, não é aquela coisa que você sabe o que vai acontecer, você não sabe, você realmente não sabe qual vai ser, tem muitas estratégias possíveis com cada dupla, e isso faz com que o negócio seja constantemente surpreendente. Eu entendo tudo, toda a estética dele ser feia, o jogo é horrível de feio mesmo, não vou mentir. Ainda teve o agravante pesado que esse jogo foi lançado basicamente ao mesmo tempo que o Dragon Ball FighterZ, que é o jogo de luta mais bonito já feito de todos os tempos, que melhor consegue espremer a estética dele pra criar um espetáculo visual legal. Então ele tem essa desvantagem assim, mas na mecânica, pra mim, esse jogo ele é literalmente tão bom quanto Marvel vs. Capcom 3. Eu tenho muito dó dele, porque é um jogo bom que acabou sendo destruído pela Disney, essa coisa de tirar os X-Men aí, tipo, besteira, politicagem, né? E esse é o tipo de política nos games que a galera devia ser contra, e os gráficos também e tudo mais, mas assim, o que tem ali dentro, cara, é muito, muito, muito bom. Me machuca um pouco quando falam mal desse jogo, assim, em retrospecto, porque ele é aquele jogo que a essa altura do campeonato, pra mim, ele já devia ser lembrado pelos próprios méritos e não pelo ódio que a galera tinha dele, que pra mim é um pouco infundado.
Eu, como garota fútil, discordarei.
Pro meu quarto título, eu vou voltar pra Nintendo. Falei mal de Pokémon, vou falar mal de Metroid agora. Metroid Other M, que é... E eu não preciso nem falar muito dele aqui. Ele é um jogo 3D que você tem que controlar com um D-pad, Dias. É isso.
Um jogo 3D você tem que controlar com o D-pad.
É, porque você só joga esse jogo com o remote deitado. E aí você tem que explorar um espaço tridimensional com a Samus usando um direcional digital, a setinha. O que é completamente...
Ah, entendi.
É bizarro, cara. E assim, eles deram esse jogo na mão do Team Ninja. Eu não acho que esse jogo é completamente execrável. Acho que tem muita gente que odeia ele completamente. Eu acho que ele mistura a forma Metroidvania 2D com o 3D de um jeito interessante, porque o Metroid 3D, ele rapidamente, ele foi ao extremo, né? De cara já saiu o Metroid Prime, já virou outra coisa, né? Virou um shooter em primeira pessoa e tal. Eu acho que ele apresenta uma ideia curiosa de meio termo entre o 2D clássico do Metroid e o 3D. É, mas assim, ele não funciona. E aí, e assim, agravante, né? Pior do que você ter que controlar ele com o Wiimote deitado, assim, é que tem vários momentos que obrigatoriamente você tem que virar o Wiimote e apontar ele pra tela pra mirar, porque ele tem trechos em primeira pessoa. Então imagina quão merda é essa experiência em termos de controle. Ela é limitante, você tem que estar sentado na frente da TV, ali a maior parte do tempo você vai estar segurando o controle de um jeito que não funciona pra jogo 3D, e aí ocasionalmente você tem que mudar o jeito que você tá segurando o controle, achar a mira ali pra apontar ele na tela. Cara, tudo errado. E a pior coisa dele é o fato de que eles transformam uma das primeiras protagonistas femininas legais dos videogames em uma garotinha chorona, patética, que ela é capacho do chefe dela, é muito bizarro. Tipo, a maior parte esse jogo, ele é tardio na timeline do jogo, ela já é uma guerreira experiente na história, nesse ponto da saga, e ela tem vários poderes, e a justificativa da série, isso é, eu nunca engoli isso, cara, porque todo Metroid no começo da aventura, você perde os seus poderes, né, acontece uma coisa ou outra, você acaba perdendo o Super Míssil, a Power Bomb, essas coisas, você perde, né, e na maioria dos jogos é uma justificativa física, sei lá, ela tomou um raio laser ali que deixou ela fraca e ela perdeu os poderes, ou ela perdeu a armadura dela, alguma coisa assim. Nesse, o chefe dela fala, você não pode usar isso aqui. E ela, tipo, ah, tá bom. E aí, tipo, aparece um monstro gigante alienígena de 6 metros na frente dela, e porque o chefe dela mandou que ela não vai, que ela não pode usar o poder, ela prefere morrer do que usar. Não faz o menor sentido, assim, é um jogo que você tem que desligar o cérebro em muitos quesitos pra conseguir apreciar, e é certamente um patinho feio na série. Fico muito curioso pra ver se algum dia eles vão querer relançar isso aí, tentar, sei lá, botar ele com métodos de controle decentes, que nem eles fizeram com Skyward Sword.
Talvez merecesse um remake, né?
Sim.
O que eu sei sobre esse jogo, eu nunca joguei, mas eu já pesquisei bastante na época sobre a franquia e tal, sei lá, uns vários anos atrás quando tava fazendo conteúdo, e eu me lembro de achar muito interessante essa perspectiva, né, esse visual meio 3D, né, o jeito que ela se movimenta. Eu não sabia que era esquisito assim de jogar.
É.
Eu imaginei que você jogasse com o Classic Controller do Wii, eu não imaginei que você usava o D-Pad do Remote pra fazer isso, mas eu achava legal a ideia. Eu falei, cara, por que as pessoas falam mal disso aqui? Parece legal essa perspectiva, em vez de ou ser simplesmente 2D, ou ser em primeira pessoa, você tem meio que, né, uma câmera no ambiente ali que mostra um pouco melhor a ação. Mas o que eu sei desse jogo, que muita gente ficava incomodada, e acho que entra nisso que você acabou falando aí também, é que ele tem uns momentos bem novelão, né, umas novelas mexicanas meio um dramalhão, meio bobo, assim, no jogo, né?
É muito incaracterístico, assim, é completamente fora de parâmetro pra série, sabe?
É isso, um dia se eles lançarem, espero que façam talvez um remake aí, corrijam algumas coisas e quero dar uma chance.
Sim.
Isso é complicado, né? Eu não tive Wii, aí tem um monte de jogo que não tem como jogar.
E o Wii é bem isso, né? Acho que é o videogame que mais tem jogo que tá preso lá, né, cara?
É. Seguindo agora, já que você falou de jogos em que pessoas usam armaduras pra enfrentar monstros alienígenas, o meu quinto jogo é de uma franquia pelo qual as pessoas me conhecem e acabam ligando muito essa franquia a mim, porque eu acho que ela não tem tantos fãs assim. Então, ah, você gosta de Halo, né? Pois é, eu gosto de Halo. Halo foi, durante muito tempo, uma das minhas franquias preferidas, especialmente ali na sétima geração. Eu não peguei a sexta geração, mas gostei muito dos Halos do Xbox original depois, né, quando eu fui jogar. E eu adoro a história, eu adoro o clima, adoro as mecânicas, adoro tudo que a Band fez com Halo, nos 5 Halos que ela fez, né? Halo 1, 2 e 3, ODST e Reach. Mas aí a Microsoft acabou criando uma equipe pra cuidar de Halo quando a Band se emancipou, né? Quando ela comprou sua liberdade e foi fazer a porcaria do Destiny. A Microsoft nunca conseguiu acertar 100% com o seu estúdio, a 343 Industries, né, que é um estúdio deles. Eles nunca conseguiram acertar 100% com Halo.
Sim.
Halo 4 tem umas ideias legais, ele é bonito, ele é grande, ele é promissor, mas, putz, a história tem uns problemas bem chatos, assim, algumas inconsistências em relação com o jogo anterior, até mesmo algumas inconsistências visuais com o jogo anterior. O Halo Infinite é, mecanicamente, acho que é o melhor Halo, mas é um Halo que, tipo, também, eles falaram que ia continuar e meio que a história terminaria e é isso. E ele é meio vazio, porque é você mais um cara e a Cortana clone lá, matando bicho numa área, e é isso, tipo, não tem uma história, sabe, um valor de produção de história. Uhum. Você vai de um lugar, vai pra outro, tem personagens e tal, como eram os Halos da Band. E o 5 é disparado o pior de todos. Claro, a gente tem uns spin-offs lá que são, né, tem os Halos, como é que é, Allied Assault, Spartan Assault, que são bem ruinzinhos, mas eles são tão spin-off que, tipo, tem gente que nem sabe da existência deles.
Sim.
E o ODST, como spin-off, é um ótimo, mas o Halo 5 é horrível. Começar com marketing mentiroso, foi um jogo que eles ficaram fazendo campanha de marketing de dizendo que, putz, o Master Chief tem um cara agora que tá caçando ele, o Master Chief traiu todo mundo, não sei o que e tal. Caramba, que foda, que incrível essa história. E isso mal aparece no jogo. Isso, assim, é literalmente, assim, um trecho inicial do jogo que acaba culminando em uma trocação de soco tosca lá que dura 30 segundos e depois eles resolvem e seguem a história. Então é patético. A campanha é minúscula, dura cerca de 5 horas e você joga 70% do jogo com o Loki, que é esse personagem novo que zero carisma, o cara... Não que o Master Chief seja o cara mais carismático, não é nenhum Silvio Santos, não é nenhum, né, sei lá. Não é um cara que você gosta do personagem. Você vê ali, nas entrelinhas, quem é o personagem. Você conhece o que ele passou, você sabe por que ele é todo, né, é introspectivo e tudo mais. E, especialmente depois do 4, que eles focam nessa coisa de explorar o Master Chief como personagem, né, que é uma coisa que não se fazia muito antes nos jogos, tinha só nos livros. E o Loki é vou querer jogar com esse cara, sabe?
Sim.
E aí ele tem uma jogabilidade que é um pouco esquisita pra Halo, ela é inspirada em COD.
Ah,
ela
tem, é?
Ela tem umas mecânicas diferentes. Tem uma coisa na jogabilidade que eu gosto, que eles fazem, por exemplo, você pode subir em plataformas mais altas usando a mão, né? Que era meio que uma coisa nova que tava surgindo em alguns jogos. Eu acho bacana que eles tenham colocado isso. Eu tenho sentimentos mistos em relação à corrida, porque antes, no Halo, você corria em todo tempo, né? Era meio que um intermediário. Você não andava e corria. Você, tipo, tinha uma velocidade que era um intermediário entre andar e correr o tempo inteiro. E aí eles... Você anda mais lento agora, mas aí você corre.
Tem um sprint limitado, né?
É, tem um sprint. E aí isso foi bem divisivo na comunidade. Eu tenho... Não sei direito o que eu sinto sobre isso. Eu tenho sentimentos meio mistos em relação a isso. E aí tem os poderes, né? Que no Halo Reach e no Halo 4 você tem meio que uns poderes que você usa, assim, uns power-ups, que eles são meio que limitados no Halo 5. Eles, tipo, eles são meio que limitados pra um único power-up, que é um socão que você dá no chão. Que foi muito pensado no multiplayer, né? Que o multiplayer do Halo 5, ele é muito focado em competitivo. E por isso automaticamente de menos divertido. Você pega o Halo 5 e o Halo Infinite, né, que é o Halo 6, o multiplayer do Halo Infinite é divertidíssimo, assim.
É.
Outra coisa, e o Halo 5 é aquela coisa muito focado em competitivo, e pra ser competitivo tem que ser muito simplificado, né, no sentido de você não pode ficar dando muita chance de improviso, muita chance de aleatoriedade, de equipamento, tem que ser uma coisa muito mais streamline, né, e no Halo 5 até o multiplayer, que é aquela coisa que mesmo quando o Halo é um multiplayer legal, eles meio que acabaram estragando, assim, pensando em vamos focar em esportes, vamos fazer liga, não sei o quê. E aí eles mataram boa parte da diversão. Sem contar o esquema de monetização, que eu nunca precisei de mexer, mas é bem complicado porque era meio que um pay to win. Você podia comprar um monte de certas modalidade, você podia comprar um monte de cards, né? Era meio que uns cards, assim.
Ah, e tinha isso, é.
E quando você abria, tipo, putz, o card te dá uma arma, uma bazuca, te dá um veículo. E aí, se você tem um dinheiro infinito, você pode usar todas as armas possíveis pra você vencer certas modalidades.
Uhum.
E aí, putz, isso também foi bem problemático. Então, esse jogo é um dos jogos que estão na minha lista de grandes arrependimentos de review, porque na época, quando ele saiu, acho que eu tava muito empolgado,
putz,
não sei o que, eu não via os problemas dele.
Uhum.
E eu dei uma nota altíssima pra ele, e assim, sei lá, um mês depois eu percebi, falei, cara, o que que eu fiz? Então, pra quem já leu minha review sobre Halo 5, lá na época do Baixo Que Jogos, peço desculpas caso eu tenha feito você comprar esse jogo.
Que doideira.
Porque ele não é bom.
É. Você continua gostando do Halo Infinite? Eu lembro que você gostou bastante da campanha do Halo Infinite também.
Eu gosto bastante das mecânicas dele, mas a campanha, quanto mais tempo passa, ela vai piorando pra mim. Por essa sensação de vazio, de olhar assim, que tipo, cara, você quase não tem personagem, você quase não tem mudança, mudança de cenário, sabe? É tudo meio que naquele mesmo local que aquele local... Porque os próprios Halos, né, se passam geralmente num Halo, né, que num anel gigante que parece um planeta artificial.
Sim.
Mas eles têm muitas áreas diferentes. Putz, você vai num pântano, você vai numa área que é tipo um laboratório abandonado, você vai numa área que é desértica, enfim, você vai em áreas muito diferentes, vai na neve. E esse lugar é tudo meio parecido. Então você meio que entra nas estações lá e tal, e aí você sai e é tudo muito igual. E os personagens é tipo, sei lá, um ou outro vilão e o teu boneco lá com um piloto e a Cortana clone. Então não tem muita variedade, falta cor, sabe? Falta, sei lá, conteúdo, diversidade no que diz respeito à história.
Eu acho que a campanha do Halo Infinite foi, acho que o maior despencamento de interesse que eu tive em qualquer videogame na história. Que, cara, começou o jogo, primeiros 30 minutos eu tava tipo, yes, caralho, isso aqui é foda, eles finalmente acertaram, deram um jeito. Cara, 15 minutos depois eu tava tipo, nossa, é só isso, né? Eu acho que eu joguei 2 horas desse jogo e nunca mais, cara. O multiplayer é muito bom, o multiplayer é muito legal, mas a campanha, pelo amor de Deus, cara.
E é um dos problemas eles terem tentado fazer em mundo aberto, né? Porque eu gosto da ideia de um Halo em mundo aberto, especialmente quando você tem umas mecânicas tão bacanas quanto o gancho e tal. Mas o problema de fazer em mundo aberto é isso. É, tipo, você tem que meio que fazer sentido o mundo. Apesar de que, por exemplo, você pega, sei lá, um Breath of the Wild da vida, você tem regiões desérticas, tem a região de neves, tem a região, sabe? Você tem uma diversidade de regiões. E eu sinto que eles não conseguiram acertar isso. É basicamente um cenário que é muito parecido, que dá pra você se divertir muito. Mais uma vez, as mecânicas de jogo, eu acho que, assim, não sei o quão polêmico isso é na comunidade, porque eu não tenho mais muito contato com a comunidade de Halo, mas eu acho que é a melhor mecânica de Halo em toda a franquia.
Eu acho que sim.
Porque ela tem mais mobilidade, ela tem esse gancho, aí você vai e pula de um lugar e pega a nave e sai. Então é muito bacana. Você pega o negócio e lança nos bonecos, mas é como se eles tivessem feito uma boa base, mas tivessem lançado o jogo meio cru, sabe? Tipo, com pouca carne nos ossos.
E nosso último jogo aqui do dia é um querido que... É muito estranho pra mim que tem gente que lembra com carinho desse jogo, porque eu acho que é um dos primeiros jogos que eu, criança, parei e pensei, nossa, aqui é bem merda, hein, cara? Que é o Donkey Kong 64. Cara, pra mim, eu tenho muito carinho por esse jogo, porque ele é o jogo que me ensinou a lidar com a decepção da Rare ter sido comprada pela Microsoft. Porque na época, pra um fã da Nintendo, isso machucou muito, né? Porque era tipo, pô, mas eles que fizeram a maioria dos jogos legais do Nintendo 64 e tal. Só que quando você olha por baixo dos panos, quando você presta atenção de verdade, você vê que a fórmula da Rare já tava cansada no fim da geração do 64. Eles já não estavam mais na era de ouro deles, e muito provavelmente eles teriam continuado só fazendo um monte de joguinho esquisito no GameCube. Então, eu até, tudo bem, quer saber? Já vai tarde. Muito obrigado pelo serviço prestado, e tá tudo bem. Mas o Donkey Kong 64, especificamente, eu acho que a galera pega muito asco do Sonic na conversão do 2D pro 3D. Pra mim, a conversão do Donkey Kong do 2D pro 3D foi tão ruim quanto, cara. Porque é um jogo de plataforma 3D completamente torto, que a diversão não é a plataforma, a diversão é você ficar pegando um monte de modelo 3D poligonal tosco pelo cenário de...
Ele é muito mais colectatom do que plataforma, né?
Ele não é um jogo de plataforma, é um jogo de você pegar lixo. É um simulador de ficar pegando pão em jogo da Bethesda. É um monte de coisa que você tá pegando simplesmente porque brilha, porque não tem nenhum propósito, não desbloqueia nada de interessante, não. É simplesmente, ó, você tem que pegar 15 mil coisas, então vai lá e pega, né? E por aí, beleza, acho que isso aí não é necessariamente uma coisa ruim. Acho que o Banjo-Kazooie, por exemplo, é um jogo que tem uma pegada dessas também, mas que ainda consegue apresentar fases interessantes. Donkey Kong 64 não faz isso. Mas o maior ultraje pra mim do Donkey Kong 64 é o fato de que hoje em dia você, com um mod que muda, tipo, 2 linhas de código no jogo, ele conserta o jogo de uma maneira... Ele torna o jogo 15 vezes melhor, cara, que é o negócio você poder trocar entre os macacos em qualquer lugar do mapa.
Ai, putz, você tinha que voltar tudo, né, pra... Que tem certos itens que só podem ser pegos por algum tipo de personagem, né?
Sim.
E aí você tinha que voltar e trocar o boneco e ir lá na puta que pariu pra buscar o negócio, né?
Isso era inacreditável, cara, porque era explicitamente encheção de linguiça pra deixar o jogo mais longo. O único propósito disso, de você ter que voltar pra aqueles checkpoints específicos pra trocar de macaco, o único propósito disso é fazer com que você tenha que ficar mais tempo parado na frente do seu 64 jogando esse jogo, cara, porque é assim, troca em qualquer lugar, aí você consegue progredir. É uma mecânica que a Rare, por algum motivo, eu não sei qual foi o mandato ali, mas é uma mecânica que eles explicitamente colocaram no jogo pra piorar a experiência de jogador. É um obstáculo artificial que não traz nenhum benefício em termos de level design, complexidade de mecânica. Não, é simplesmente uma limitação arbitrária que torna a sua vida pior. E, cara, assim, é de verdade, é incompreensível o fato de que as pessoas conseguem olhar com carinho pra isso, porque talvez seja porque a fita era amarela, porque tinha anúncio na TV brasileira, eu não sei o que
é. Nostalgia, né? Nostalgia faz isso com as pessoas. É. Eu nunca terminei esse jogo, né? Eu joguei um pouco dele, acho que já depois em emulador, no início dos anos 2000, mas eu já de cara, assim, naquela época era uma época que eu nem era uma pessoa com uma perspectiva crítica muito aguçada, e eu de cara também percebi, falei, cara, esse jogo não é bom, não. Esse jogo é ruim. Eu gostava do rap do início lá.
É, sim, sim. Que é ruim, mas é ruim de um jeito divertido, né?
Que é ruim pra caramba, mas aquela galhofa gostosa, né, de anos 90, mas... esse jogo não era bom, não. Ele era feio, também tinha uns bonecos esquisitos.
Era tipo... tudo muito escuro, cara. E aí você compara com o Donkey Kong Country, que era um mundo tão vívido, né, no Super Nintendo, que você tinha cores e cenários variados e tal. Aí você chega no Donkey Kong 64, é tudo escuro, meio dark mesmo, meio sombrio. Você, o que tá acontecendo aqui, cara? Por que não é colorido esse mundo?
E é bizarro ver que eles erraram tanto a mão, justamente com o Donkey Kong, que eles já tinham sucesso, quando eles conseguem acertar com o Banjo e com o Conker, né? Então, se tem jogos que conseguem brincar com o mundo aberto, e fazer, né, do jeito certo, e o Donkey Kong é meio que, cara, qual que é a ideia desse jogo? O que é esse jogo?
É.
Eu não sei, porque Donkey Kong pra mim era aquilo, né, pensando na fase country, né, pós inimigo do Mario, é você pular e pensar na plataforma e não sei o que, e ele vira um collectathon seguindo a tendência do Mario 64, que é um collectathon, mas ele é muito mais também um platformer, né, e ele é um collectathon tão, sei lá, parece que todo mundo só pegando coisa, não tem o momentum, né, de pular, de passar por um desafio, por um negócio, é meio que assim, ah, tô aqui pegando essas porra aqui, e é isso.
Eu acho que é mais um, se for isso mesmo, é mais um exemplo engraçado de leitura incorreta do que era legal nos jogos anteriores, né, porque parece que o conceito do Donkey Kong 64 foi criado por uma pessoa que a única coisa que ela gostava no Donkey Kong Country era de pegar as letras Kong.
A moeda DK.
É, que não é, cara, isso aí o quinto elemento legal do jogo, né, uma coisa muito baixa prioridade, no fim das contas. Eu me pergunto se não é uma coisa muito de, quais elementos do Donkey Kong Country a gente consegue recriar de uma maneira legal no 3D? E eles talvez tentaram recriar a plataforma, não conseguiram, porque era difícil mesmo, né? O Mario 64 fez milagre ali na época e tal. E eles falaram, mas tem essa coisa de colecionar, tem bastante item pra você colecionar no Donkey Kong Country, então acho que vamos focar nisso, talvez, né?
Pra mim só é estranho o fato de que Banjo veio antes e conseguiu fazer isso melhor. Só aquela coisa, né? O Banjo, ele é mais collectathon do que platformer. Só que ele é um collectathon competente. O Donkey Kong eu não sinto que ele é.
Mas é que tem um ponto aí também disso, porque isso irrita mais a galera do que falar mal de Donkey Kong 64. Eu não gosto do Banjo-Tooie também. O Banjo-Tooie...
Eu não joguei o Tooie, eu joguei só o Kazooie.
O Banjo-Tooie, pra mim, ele, apesar de não ter essa frustração de ficar mudando dos macacos aí, que já elimina grande parte do meu problema com o jogo, ele também é um jogo que é muito ficar pegando item a rodo sem nenhum propósito e tal. Eu acho que o Banjo, ele é legal, o Banjo-Kazooie, ele é legal porque ele é o começo dessa fórmula. É quando eles ainda tinham, talvez uma, por limitação técnica, ou por escopo de projeto e tal, ele ainda é um jogo pequenininho, ele é um pouquinho contido. Quando eles começam a ter carta branca pra fazer o jogo do tamanho que eles querem, parece, aí vira uma coisa completamente inchada. O Banjo-Tooie e o Donkey Kong 64, eu acho que eles são evoluções erradas do Banjo-Kazooie, de certa forma, né?
Justo. Eu quase coloquei esse jogo, inclusive, na minha lista, só não coloquei porque eu senti que eu não joguei ele o suficiente, eu joguei muito pouco dele.
Tá.
Mas eu quase botei ele na minha lista e fiquei feliz que você tenha representado aí.
Ele, de fato, é terrível. E só pra avisar aqui de bastidores, eu tinha colocado originalmente o Paper Mario Sticker Star como um dos jogos que eu queria falar mal aqui, mas eu já falei tão mal desse jogo, então deixa quieto, deixa esse cadáver, não vou levar esse cadáver pro banco não, deixa ele apodrecer quieto no canto dele, pô.
É isso. Eu acho também legal pro pessoal que tá ouvindo a gente deixar a pergunta fixada, né, quais jogos de franquias muito boas você considera os piores, de preferência, vamos tentar manter essa regra, jogos que, franquias que tenha mais de 3 jogos e franquias que, os jogos na maioria são bons, né, naquela franquia que é conhecida por ter metade de jogo ruim, metade de jogo bom. E aí você conta pra gente nos comentários o que você realmente considera execrável naquela franquia que você ama.
Estou interessado em saber as respostas da galera aí. Mas é isso! O fim de mais um novo formato aqui de programas do X do Controle. Esse é o último dia que vai estrear, que a gente tem por enquanto? Não, tem mais, que... tem mais um ainda que a gente tá planejando que ainda não vai sair, né? É muito formato, cara, mas esse é o primeiro X do Controle Top. Espero que vocês tenham gostado aí. Obviamente, mandem sugestões, dicas. Se tiver sugestão de tema, manda lá pra gente. Contato arroba titocontrole.com com os títulos apropriados de e-mail que a gente vai dar uma olhada. E, de novo, muito obrigado por apoiarem o X do Controle. Estamos de volta em breve, cara. Tem episódio pra caralho desse negócio aqui. A gente não para de não ficar quieto mais, né?
É isso. Toda semana tem novos episódios. Lembrando que esses episódios só podem ser viabilizados pelo seu apoio lá no orelo.cc/X do Controle. Manda o apoio lá, você vai receber os episódios com antecedência, se você estiver no nível 2. Se você estiver no nível 1, você já pode participar com a gente no nosso grupo de Telegram e também receber a nossa newsletter. Vem participar com a gente, porque com o seu apoio a gente consegue não só lançar mais episódios, mas também trazer mais coisas legais pro programa que a gente vem preparando.
É isso. Valeu, gente.
Tchau.
Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.